cientista político, professor do INSPER e doutor em filosofia Fernando Schiller, foi o palestrante inicial da terceira jornada técnica da Rede Técnica Cooperativa. Ele falou do cenário político do país e projetou as eleições de 2026. Em entrevista para a Rádio Agerte, Fernando Schiller fez um breve resumo da sua apresentação.
Olha, eu vou falar um pouco sobre a questão econômica, não é? Que tem a ver com a política, ou seja, o momento que a gente está na questão de perspectivas de crescimento, PIB, um pouco na parte de juros, inflação, ou seja, alguns dados que mostram perspectivas até o ano que vem da economia e como isso impacta ou pode impactar o processo eleitoral do ano que vem. Quer dizer, o que o governo vem fazendo, como o governo vem reagindo, queda de popularidade em pesquisa eleitoral, não é? Como a oposição vem se organizando já para 2026, e um pouco o embate político, a radicalidade, um pouco que tomou conta do cenário político, né? Essa semana mesmo a gente tem notícias difíceis, né? Embates institucionais do Brasil, inclusive tensões internacionais que envolvem aí o governo americano e o governo brasileiro. Então é um cenário muito complexo que envolve a questão fiscal, a questão econômica propriamente, né? Limites do arcabouço fiscal que na verdade o governo vai enfrentando e já na perspectiva das eleições no ano que vem. Então vou tentar de alguma maneira decifrar esse cenário político.
Tem espaço para uma terceira via?
Acho muito difícil. Todos os dados de pesquisa mostram que assim, uma liderança ou um candidato ligado a Bolsonaro já parte de mais de 30%, pouco mais de 30%. Lula deve ser candidato. Então, quer dizer, é muito difícil você imaginar que tem espaço, né, para um candidato independente, ou seja, um candidato que, como o governador Eduardo Leite, por exemplo, que ele tem se manifestado, né, ou seja, uma independência em relação a Bolsonaro e Lula. Assim, né, e foi um pouquinho a ideia da Simone Tebet na última eleição, acabou no bloco Lula, né, no governo Lula. Então eu acho muito difícil, eu acho que a política brasileira continua polarizada.
E quem deve ocupar o espaço do Bolsonaro?
Olha, hoje tem dois nomes, que é ou a Michelle Bolsonaro ou o Tarcísio de Freitas, né? São dois nomes ditos, digamos assim, pelo próprio Bolsonaro, né? Então se a opção for uma candidatura mais identitária, mais ideológica, mais, aí é possivelmente o nome da Michelle Bolsonaro, que é uma coisa um pouco estranha, né? A esposa do candidato, a esposa do político, né? Não é muito a tradição brasileira, né? Mas é possível. Ela tem ligação com o mundo evangélico, ela se expressa bem, enfim, ela tem alguns atributos de candidato, né? Mas é a hipótese mais provável hoje é a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
O governador Eduardo Leite resta concorrer ao Senado?
Eu diria que hoje a maior probabilidade, olhando de fora, assim, é aquele candidato ao Senado, né? Exatamente pelo, digamos assim, por esse pouco espaço de uma terceira via no Brasil. Então, também pelo fato de que o PSD tem uma candidatura, uma pré-candidatura, né, desenhada, que é do governador do Ratinho Júnior do Paraná, né. E dito aqui, eu acho que é difícil o governador Ratinho Júnior se firmar como candidato dentro do PSD ou dentro desse bloco da direita, da centro-direita, né. Eu acho que é mais remota a possibilidade dele ter o apoio direto, digamos assim, do ex-presidente Bolsonaro. Ele pode ter uma negociação envolvendo Gilberto Kassab. Gilberto Kassab eventualmente pode ser o candidato a vice lá em São Paulo, de uma eventual recondução do Tarcísio de Freitas. E aí numa ampla negociação com o PSD, eventualmente o Ratinho Júnior possa ser candidato desse bloco. Mas eu diria assim, é uma opção um pouco mais remota no cenário atual, né? Então, eu diria assim que o espaço para Eduardo Leite no cenário nacional, nesse momento, ele é difícil. Eu acho que a tendência é uma candidatura ao Senado.
E como o senhor vê o Rio Grande do Sul, já que mora tanto tempo em São Paulo?
Eu acho que o Rio Grande do Sul vem fazendo um movimento de reconstrução, né? Evidentemente que a gente sempre gostaria que as coisas fossem mais rápidas, né? Que os órgãos públicos demoram, porque eles têm processo de licitação, têm processo de elaboração de obras, parte técnica, licenciamento ambiental, né? Mas a grande pergunta é se o Estado, né, realmente entendeu a necessidade de um planejamento estratégico, longo prazo e preventivo, né? Se comunidades que vivem à margem de rios, por exemplo, vão ser de fato, né, removidas para lugares plausíveis, né? Ou seja, viáveis economicamente, né? Por exemplo, se o sistema de proteção de Porto Alegre dessa vez vai ser reconstruído de maneira que funcione, né? Então acho que são investimentos muito grandes, acho que é muito dinheiro, muito tempo, né? E a questão é saber se a sociedade está disposta a fazer esse, digamos assim, esse investimento todo, né? Porque acho que a lição foi dada na primeira vez, né? Então acho que o Estado deve aprender com isso. Mas eu vejo o Estado se recompondo muito rapidamente.
O Rio Grande do Sul já privatizou praticamente todas as estatais, fez a reforma da Previdência, fez a reforma da Previdência dos militares, que os outros estados do país não fizeram. E mesmo assim a margem de investimentos é pequena.
Esse é um processo muito longo, não é? O Rio Grande do Sul tem um endividamento que é mais de 3 vezes superior ao Paraná, que tem uma economia similar ao Rio Grande do Sul, em termos de tamanho, né? Isso é um processo histórico, né? Então, uma privatização de uma CE, por exemplo, praticamente é irrelevante, né? Porque o montante de dívida trabalhista que tinha a empresa, quer dizer, ela foi vendida por, se não me engano, R$100 mil, né? Então, é simbólico isso. O Estado só se livrou, na verdade, de um passivo, né? Então, assim, você pegar as outras privatizações, elas não têm uma grande monta, então ela não tem impacto real na dívida, né? Agora o Rio Grande do Sul teve esse perdão da dívida, mas é investimento direto, circunstancial e recuperação do Estado. Então, digamos assim, esse é um trabalho de décadas para que o Estado... Foi um trabalho de décadas chegar a essa situação, será um trabalho de décadas. O Estado tem que ter superávit por muito tempo, né? Tem que ganhar muita produtividade. O Rio Grande do Sul se atrasou em reforma do Estado, né? Outros estados fizeram muito mais cedo. Eu acho que o Rio Grande do Sul perdeu o time já da privatização do Banrisul. Deveria ter feito isso há bom tempo. Os outros estados fizeram, São Paulo fez há muito tempo. O Rio Grande do Sul ficou com essa ideia de que deveria ter um banco estatal. Mas também não é a grande solução. Nem, isso eu digo sempre, a solução para a questão fiscal do Rio Grande do Sul, estrutural, é uma tirania das pequenas decisões. Eu vou falar sobre isso aqui. Não tem bala de prata. Você precisa fazer muita coisa desgastante ao longo de muito tempo. Acho que o governador Eduardo Leite deu um grande exemplo, né? Como o governador Sartori também tinha feito um processo de ajuste importante, sabe? Você tem que continuar por muitos governos fazendo isso, né? Até que se equacione essa situação, né?
Ouvimos o cientista político, professor do INSPER e doutor em filosofia, Fernando Schiller. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.